A gente conversa aqui agora na Rádio Band News FM com o professor ambientalista Luiz Fernando Schettino, ele que também é membro titular do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, e ele está aqui conosco. A gente tem o prazer de conversar com o professor a respeito de mudanças climáticas. Primeiramente, professor, muito obrigada por atender aqui a Rádio Band News.
É um prazer falar com vocês.
Professor,
e com todos aí.
O prazer é todo nosso. Professor, eu estava pensando aqui no que a gente viveu nos últimos anos e até mesmo nos últimos meses, não só aqui no Espírito Santo, mas também como no mundo. Pegando o gancho do que está acontecendo agora no mundo, tem um festival que acontece nos Estados Unidos, no deserto, Burning Man, né? Todos os anos acontece por lá. E nesse ano, simplesmente, caiu um temporal no deserto. Todo mundo está ilhado. A gente teve aqui também, no Espírito Santo, um outono com temperaturas bem mais baixas do que o próprio inverno. A gente teve recorde de temperaturas, inclusive, negativas nas regiões das montanhas, o que a gente não registrou no inverno. Enfim, sem contar também das ondas de calor, né, que tomou os noticiários pela Europa, no Canadá. Professor, a gente parece que é um cenário de total desequilíbrio ambiental. Esse é o cenário que o Espírito Santo vive, que o mundo vive também, até pegando o gancho do que nesse período mesmo, no ano passado, a gente está vivendo aqui no estado um período de secas. Inclusive teve um incêndio lá no Paulo César Vinha. E esse ano já está diferente. O que pode explicar tanta inconsistência climática?
Bom, é um momento que nós estamos presenciando. É uma soma de efeitos que eram muito previsíveis. Nós estamos acompanhando essa trajetória da mudança do clima, já alertávamos há mais de décadas de que essas coisas iriam caminhar para esse ponto. Mas nem tudo o que acontece, é importante colocar, se refere apenas às mudanças climáticas. Tem eventos naturais que acabam se somando às mudanças climáticas impactadas pelo ser humano. Né? Mas isso que nós estamos presenciando hoje é exatamente uma parte dos efeitos da mudança do clima. Porque quando se muda um sistema que funcionava como um relógio há milhares e milhares de anos, de uma forma muito rápida, isso é em questão de 2 séculos praticamente, nós, com as emissões de gás estufa, acabamos alterando significativamente o clima, né? Então, nós estamos hoje com essas situações que eram totalmente indevidas diante de um cenário normal, mas que hoje estão ocorrendo. Então, onde não chovia, pode do nada chover, onde chovia pouco, pode não chover nada, e aonde chovia já uma quantidade normal, pode chover assustadoramente muito, como a gente tem assistido, ocorreu em Santos, ocorreu no Espírito Santo, ocorreu em Petrópolis, acaba se somando efeitos extremamente danosos em função dessas alterações do clima.
Agora, professor, como que estão as conversas, a gente falando mais agora de uma área governamental mesmo, não só do Espírito Santo, do Brasil, mas também como no mundo, a gente sabe que existem as COPs e que dificilmente as metas de cada COP são mantidas ou são alcançadas, né? E os anos vão passando, a gente vê muito mais um adiamento do que precisa ser feito do que, de fato, respostas mais concretas. Você pode dar uma luz para a gente a respeito disso?
Olha, Carol, a questão toda é que nós não conseguimos entender a questão do aquecimento global, talvez seja o maior desafio da humanidade, porque não está ao alcance das mãos de apenas uma pessoa, mas do planeta inteiro. A gente percebe que tem guerra indevida nesse momento, que tem guerra comercial, que tem guerra pelo poder hegemônico do mundo, enquanto que se gastasse menos de 1% do PIB planetário, a gente poderia reverter essa situação. Então, o que a gente percebe é o seguinte: existem muitos governantes e muitas parcelas da sociedade fazendo esforços para que essa situação seja revertida. No nosso estado, por exemplo, tem muitos trabalhos bons, muitas ações do governo. No governo federal nós tivemos um período aí que isso foi tratado de maneira inadequada, mas que está retomando o caminho. Mas em termos planetários, a gente percebe como o ex-primeiro-ministro da Inglaterra, né, falou recentemente em Belém, Tony Blair, ele disse que quando se reúne os países mais poderosos do mundo, há mais discordância do que concordância.
Uhum.
Porque as pessoas estão pensando de imediato na geração de riqueza, na geração de trabalho, na geração de poder, e não estão pensando no que vai ocorrer com a humanidade. E eu queria até falar, que eu falei a questão do trabalho, nós hoje temos conhecimento científico suficiente para a gente criar uma nova economia, uma economia de baixo carbono, onde o aquecimento global pode ser controlado e nós podemos continuar gerando empregos e impostos e trabalho para todo mundo, riqueza. Mas para isso precisa ter uma mudança radical, por isso que hoje se fala em transição energética, isso é, temos que usar energia limpa, temos que fazer com que os empreendedores se tornem sustentáveis e cada cidadão deve fazer o seu papel. Para você ter um exemplo, de fazer o seu papel é reduzir o consumo de água em casa, reduzir o consumo de energia, é tratar adequadamente o lixo e até mesmo não deixar sobrar nada no prato, porque cada coisa que sobra no prato gasta energia, teve emissões e nós estamos contribuindo para atacar o planeta.
É uma engrenagem, né, professor? Esses dias também estava conversando com os colegas aqui que sempre participam com a gente também do Instituto Movive, e eles estavam falando a respeito do lixo que pode ser transformado, no caso não é lixo, né, é resíduo, que pode ser transformado em adubo também, pode ser reutilizado, né, o lixo orgânico, que eles falam, resíduo orgânico. E é uma coisa assim, interessante, porque como a conversa ela vai evoluindo, e é preciso que essa conversa atinja as pessoas que ainda não se atentaram para o problema que o mundo está vivendo. Então, aquela questão também, olha, até mesmo a casca da cebola, ela não precisa ser descartada. Você está pagando por um lixo ser descartado, sendo que você pode utilizá-lo. Parece uma conversa tão distante, mas eu sinto que está cada vez mais próximo. Eu queria até mesmo perguntar para o senhor se até as práticas de ESG, que a gente vem tratando bastante, algo que tem sido falado muito pelas empresas, pode ser até mesmo uma alternativa para a gente começar a trilhar esse caminho com um pouco mais de força.
Não, com certeza, Carol. E eu vou falar para você, essa fala sua aí é perfeita. O que acontece é que as pessoas não entenderam ainda o que está acontecendo. Não querem entender. Porque todo mundo sabe o que é ecologia, todo mundo sabe que precisa cuidar da natureza, mas na hora de fazer o seu papel, não fazem. Então nós precisamos de exatamente economia de baixo carbono, é buscar novos caminhos, não ter desperdício, ter eficiência energética, eficiência de água, educar as pessoas para de fato, eu vou repetir, de fato pensar no meio ambiente. Porque tem muita gente aí que você falou das práticas ESG, elas são fundamentais, porque o mundo corporativo passa a ter um olhar efetivo sobre a sustentabilidade. Mas isso tem que ser de fato, não é para aparecer na coluna social, não é para o marketing da empresa, tem que ser de fato, mostrar indicadores, mostrar que fazia assim, agora com a tecnologia nova, faz assado, e investir em ciência, em pesquisa e desenvolvimento. Porque sem pesquisa, sem desenvolvimento, sem inovação, é balela, nós não vamos conseguir fazer um empreendimento se tornar sustentável. E a outra questão que muitas vezes não é falado, seja na nossa vida, seja no mundo empresarial, não pode colocar o lucro acima de tudo. O meu interesse pessoal tem que ser o interesse coletivo acima de tudo, porque quando está o interesse coletivo, está o meu interesse, está do empreendedor, está o papel que o governo tem que ter para encontrar um caminho para que a sociedade viva melhor e a natureza exista para as futuras gerações, além das atuais.
Olha, professor, falando aqui do Espírito Santo, o senhor acabou dizendo, né, e foram surgindo novas perguntas aqui, mas na verdade não é uma pergunta essa que eu quero fazer agora para o senhor, na verdade pedir uma orientação, enquanto pessoa, enquanto cidadã, né? E não só para mim, mas para os ouvintes também. Como ser atuante nessas causas e como começar a se aproximar? Porque, olha, a gente vive hoje num estado riquíssimo de biodiversidade. A gente está falando de Baía das Tartarugas, de uma passagem pelas baleias constantes aqui para reprodução, de um berçário das baleias, né, e das tartarugas também, Mata Atlântica de conservação. Enfim, a gente tem uma região aqui do nosso estado que precisamos cuidar, né? Afinal de contas, é o lugar onde nós moramos. Mas a gente acaba não fazendo nada, não se envolvendo em nenhuma atividade em prol do meio ambiente, porque a vida vai acontecendo, né? As pessoas têm trabalho, não sei o quê, trânsito, e aí isso acaba ficando para trás. Como, enquanto cidadão, a pessoa pode se envolver mais nas práticas ambientais da região ali onde ela mora?
Primeiro, é importante colocar que as pessoas precisam conhecer a questão ambiental. A questão ambiental, ela é muito mais complexa do que se imagina, e eu vou colocar algumas coisas aqui. Por exemplo, trabalhar pela questão ambiental é trabalhar contra a desigualdade social, é combater a pobreza. Por incrível que pareça, taxas de juros altas ajudam a destruir os recursos renováveis. Então, conhecer. Tem muita gente falando de meio ambiente que às vezes não conhece. E a segunda é se dispor a colaborar. Ir nas audiências públicas, quando tem um licenciamento ambiental, participar de um projeto de educação ambiental, começando na sua casa, educar o filho, conversar sobre isso, ver o que pode fazer para melhorar a questão do lixo, a questão do consumo de água, de energia, uso de materiais. Tem muita gente que quer ser ecologista, mas em casa não faz nada certo. No trabalho, não esquenta a cabeça com nada. Então, são coisas simples. É simplesmente, no dia a dia, igual a gente escova o dente, toma água, almoça e janta, a gente prestar atenção e fazer aquilo que é possível fazer no dia a dia. Mas, para isso, eu repito, é necessário conhecer, não é ser um doutor na área, mas saber os problemas que tem, saber como, o que é um licenciamento ambiental, o que uma empresa precisa cumprir as regras, o que um cidadão pode fazer e assim por diante. Eu aproveito, toda pessoa que quer colaborar, além dela participar, ela pode cobrar das autoridades via WhatsApp, via e-mail, via nos sistemas de redes sociais, você ter uma participação, uma presença. Agora, para você cobrar de alguém, você tem que fazer o seu papel. Isso é fundamental.
É verdade. E a gente, assim, só para não parecer que estamos no plano ainda muito tópico de todo mundo, de fato, se preocupar com o meio ambiente, mas, assim, a gente pode dar exemplos no dia a dia. O professor aqui trabalhando no rádio, muitos ouvintes reclamam muito e com razão. Nossa, mas que calor é esse? Nossa, mas a chuva, que chuva é essa que acabou com todo mundo, que alagou tudo? Mas isso também, a gente tem que colocar um pouco de culpa nisso, né? Mas até que ponto eu estou prestando atenção nas mudanças climáticas? Eu estou fazendo alguma coisa para mudar isso também, né? E é um trabalho em conjunto, é população, é governo, porque todo mundo quer o bem comum. Então, acho que quando a gente fala essas frases, ou a gente pensa no nosso dia a dia, a gente tem que colocar a nossa parcela ali também de culpa. E o que eu estou fazendo, né, para melhorar isso? Eu até ia perguntar sobre essa questão, porque a gente tem eventos climáticos que já são naturais, que todos já conhecem, como El Niño, La Niña, e sempre são usados, né, para falar: ah, isso está acontecendo porque o El Niño, La Niña, está isso e aquilo. Mas é possível que, com essas mudanças climáticas, até mesmo esses eventos que já acontecem de forma natural, sejam ainda mais intensificados ou modificados por uma piora no nosso contexto?
Olha, com certeza, né? A gente poderá ter coisas que a gente não imagina. Igual eu conversava recente com uma pessoa sobre a questão da quantidade de água que nós temos na forma de vapor sobre a Amazônia. Uhum. A gente não sabe milhões de metros cúbicos de água que tem lá. Se esses eventos se intensificarem, seja para a temperatura se elevar bruscamente ou para cair bruscamente, a gente não faz ideia coisas que poderão ocorrer. Inclusive, algum tempo atrás, eu dei uma entrevista e falava sobre isso, que coisas que a gente não imagina poderiam ocorrer Aí uma pessoa que tinha poder na época virou, oh, você não pode alarmar a população. Não, isso é real. Aí a gente tem que ver, não é ser alarmado, mas entender que nós precisamos trabalhar muito para que a gente possa tentar reverter esse quadro. Porque o que nós estamos colhendo hoje foi o que nós fizemos há 25, 30 anos atrás. O que nós estamos fazendo hoje, que às vezes é muito pior, vai se colher daqui 20, 30 anos. Por isso que os cientistas colocam. Se até 2030, 2040, a gente não conseguir frear o aquecimento, mudar alguma coisa, a não ser que um imprevisível aconteça, né, um vulcão explodir, botar fumaça no topo da atmosfera, que isso pode ajudar a reduzir as partículas lá um pouco de temperatura, nós vamos ter muitas coisas que a gente não gostaria. Mas eu não falo isso como desincentivo, eu falo que isso é para nos incentivar a sermos melhores, a procurar entender que nós somos apenas uma parte do planeta e que nós não somos o dono da vida e que para isso nós precisamos nos dedicar e ter a humildade de entender que nós precisamos trabalhar para proteger a natureza, para que a natureza nos proteja.
Isso é muito legal, professor. Que frase bela que o senhor acabou de nos dizer aqui, só para contribuir com a sua resposta, para a gente até dar uma informação nova para os nossos ouvintes. Não é nova, né? Mas, enfim, só para a gente auxiliar, para você ter uma ideia, você disse, o senhor acabou de falar que problemas que a gente podia, que a gente já estava falando há mais de 20 anos, acontecem agora. Uma pesquisa da Universidade Federal do Paraná encontrou rochas formadas por plástico na Ilha de Trindade, aqui no estado, de plásticos que foram jogados no mar provavelmente há mais de 100 anos. E estão lá, né? E agora fazem parte ali daquele ambiente, infelizmente, e já tem até linhas de estudo que entendem essas modificações já como parte do meio ambiente. É muito triste a gente pensar isso, né? Enfim, quem iria pensar há décadas atrás que se jogar uma garrafa ia se transformar numa rocha depois, inclusive, e atrapalhando ali a biodiversidade do local. Então, assim, tudo que a gente está falando aqui, já tem pesquisas que informam isso também. Cada vez mais a gente colocar isso em destaque, até mesmo na mídia, vai trazer muito conhecimento para os nossos ouvintes, para a população, para intensificar, né, essa preocupação com o meio ambiente, começar a virar a chavinha ali na cabeça, para ver que realmente é um problema muito sério. Passou da hora da gente tratar isso mesmo como um problema seríssimo e não deixar para lá, né, professor? Olha, muito obrigada, suas respostas foram maravilhosas, muito esclarecedoras. E, cara, a gente está de portas abertas aqui também para quando o senhor quiser compartilhar algo novo conosco, quiser contar outras novidades, enfim, e com certeza continuar tratando a respeito do meio ambiente, viu, professor?
Eu agradeço e falando uma coisa importante. A mídia é fundamental na luta para a construção da sustentabilidade, porque nós vivemos um momento em que comunicar é a alma de tudo. Mas comunicar coisas verdadeiras, comunicar de forma adequada e sempre procurando construir um ambiente onde a cooperação seja o centro. E você falou que o governo tem seu papel, mas o governo não são responsáveis sozinhos. A sociedade, o governo, o mundo empresarial tem que se unir para construir um caminho onde a qualidade de vida e a proteção da vida seja um mote. E óbvio, pode ter um lucro, pode ter a renda, pode ter um emprego, mas isso tem que ser subordinado à qualidade de vida e à manutenção da vida. Agradeço muito, um abraço a todos e vamos trabalhar. É o caminho para a sustentabilidade.
Isso aí, esse foi o professor Luiz Fernando Schettino, ele que é professor, foi, né, professor do Departamento de Oceanografia e Ecologia da Universidade Federal do Espírito Santo e é membro titular do Conselho Nacional do Meio Ambiente, trazendo aqui as informações, as perspectivas também a respeito do meio ambiente. Professor, até uma próxima oportunidade.
Até.
Tchau, tchau.
Tchau.